Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Não sei se são meus pecados, mas Oliveira revela. A minha dívida é tão grande que dá no meio da canela. Toda hora, em todo instante, tem me pegado com ela.
Basta acender uma vela e reze também no altar. Se o dinheiro no bolso não tá dando pra pagar, chame pro Santa de Virgem que ela pode lhe ajudar.
Muito bem, gente, o intervalo acabou.
André, mantém por favor a música do Zeca Pagodinho no volume mais baixo, enquanto a gente faz a montagem do segundo bloco, pode ser?
Tá bom assim, Larissa?
Tá ótimo.
Chego até a passar de banda.
E é bom a gente abrir este bloco repetindo o nome da reportagem. É o seguinte: compre sem entrada, mas não fique sem saída. Uma reflexão sobre dívida e crédito no Brasil.
Ok, Adriano. E nós ficamos de falar agora sobre as soluções para o alto grau de endividamento da população.
E vamos começar, Rodrigo, pegando o gancho do final do primeiro bloco. O trabalho da Comissão do Senado que discute a atualização do Código de Defesa do Consumidor, o CDC.
Quando chego mais à frente, bato de frente com seu manel.
Compre em 10 vezes sem juros. Taxa de juros, zero. Esse tipo de propaganda pode acabar se for aprovado o novo código, como diz o presidente da comissão, o senador Rodrigo Hollenberg.
Isso já está previsto no anteprojeto elaborado pela comissão de juristas. É muito importante que a informação seja uma informação clara, informação precisa e uma informação honesta. Então, todo tipo de informação que possa significar qualquer tentativa de ludibriar ou de camuflar ou de enganar o consumidor, ela estará proibida na atualização do Código de Defesa do Consumidor.
O senador falou do trabalho da comissão de juristas que preparou a proposta de atualização do Código do Consumidor.
Pois é, Rodrigo. E vamos pedir agora para o André colocar no ar uma declaração do presidente da comissão de juristas, o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça.
Não existe, nem mesmo em Alice no País das Maravilhas, aquisição de produtos e serviços em 12 vezes ou 36 vezes sem juros. Isto não existe. Então, evidentemente, esse tipo de prática é abusiva, em alguns casos, é criminosa. E em vez de ajudar o crédito, descaracteriza o crédito, desmoraliza o sistema financeiro, que tem na sua esmagadora maioria instituições sérias, que vem investindo em tecnologia, em boa reputação.
Ok, vamos à segunda proposta?
Vamos sim, Adriano. É a que divide a responsabilidade pela concessão de um empréstimo. A próxima sonora, do senador Rodrigo Hollenberg, explica melhor.
A relação de crédito, ela é uma relação dupla. Tanto a pessoa que pega, ela tem responsabilidade, mas quem empresta sabendo, de forma irresponsável, sabendo que a pessoa terá dificuldade de pagar, ela também terá responsabilidade por isso, né? Essa é uma questão que tem que ser de mão dupla.
Então, na sequência, a gente ouve o senador Ricardo Ferraço. Ele é o relator da Comissão de Atualização do Código do Consumidor.
Então, a ideia é que nós possamos caminhar para compartilhar a responsabilização. Vamos apresentar uma proposta, um projeto que visa disciplinar e compartilhar a responsabilidade entre aqueles que pegam empréstimo e aqueles que oferecem empréstimo.
Então, assim, vamos colocar uma música? Vamos de Luiz Gonzaga agora, que tal?
Ótimo, Larissa. 17.700. Essa é boa, hein?
Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300. Você tem que me voltar.
17.700.
17.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar.
17.700.
Agora, nesse ponto, nós podemos destacar uma terceira proposta que está no projeto que atualiza o código. Proibir a oferta indiscriminada de crédito ao consumidor.
E foi o que o senador Rodrigo Hollenberg falou pra gente.
A gente sabe que hoje muitas empresas acabam acessando, pesquisando os tipos de acesso que faz o consumidor e acaba produzindo um verdadeiro assédio, enviando todo tipo de mensagem de publicidade sem autorização. O que nós estamos sugerindo no projeto que está sendo analisado pela comissão é que o recebimento de publicidade seja feito apenas com autorização do consumidor.
O senador falou de assédio. E o Paulo, do Grupo Devedores Anônimos de Fortaleza, tem um depoimento revelador.
Tem ameaça, tem uma série de questões aí de ultrajante. Recebi ameaça, uma série de questões. Até eu conhecer o DA, eu ficava desesperado. Gerente de banco, obrigava, fazia chantagem, porque eu tinha um cheque especial que já estava incorporado ao salário, porque eu já tinha gasto. 3 em 3 meses, quando ia renovar esse cheque, eu era obrigado a fazer um seguro, era obrigado a fazer um plano de capitalização, e era mais sangria. Era verdadeira chantagem. Era terrível, terrível.
É, com essa declaração do Paulo, a gente pode fechar essa parte sobre as propostas que estão no Senado para combater o superendividamento.
Então, Adriano, é bom a gente recapitular para o ouvinte quais são essas propostas, antes de passar para a próxima parte.
Tudo bem, Rodrigo, aí vão elas. Proibir propagandas do tipo, compre em 10 vezes sem juros. Segundo os especialistas, não existe compra a prazo sem juros. Responsabilizar as instituições financeiras para que elas concedam crédito para quem tem condições de pagar. E coibir o assédio para pressionar o consumidor a se endividar mais.
Bom, gente, essas propostas ainda estão em discussão no Congresso e também têm o objetivo de conscientizar o consumidor a contrair, no futuro, dívidas de forma mais responsável.
Bom, Larissa, a reportagem vai começar a tratar agora de como ajudar quem já está com a corda no pescoço. Quem dá algumas dicas é o consultor financeiro Marcelo Maron. Uma delas é tentar unificar todas as dívidas numa só fonte.
Você ter tudo numa fonte só facilita a administração da pessoa. Pelo menos ela vai ter tudo ali num cantinho e com uma prestação única. Então isso pode ser muito bom. Para efeitos práticos, vai depender da qualidade da dívida que ela pegou. Eventualmente pode ser melhor para você negociar, por exemplo, 3 dívidas pequenas, né, ou menores, né, em duas ou três diferentes modalidades.
E eu perguntei para o Marcelo Maron se seria interessante, por exemplo, pegar um crédito direto ao consumidor, ou CDC, para unificar a dívida do cartão e do cheque especial.
Perfeito, em um CDC ou 2, não importa se é 1 ou 3 dívidas. O que interessa é que essas dívidas tenham uma qualidade boa, taxa de juros pequena.
E antes de a gente continuar com as dicas do consultor financeiro, que tal a gente ouvir a música SPC do Zeca Pagodinho?
Eu vou sujar seu nome no SPC, tu vai ver. Eu vou sujar seu nome no SPC.
Pois é, né? E quem já está com o nome inscrito no SPC, no Serasa, tem muita dificuldade para obter um novo empréstimo. E o que é que faz, Marcelo Maron?
O ideal aí é renegociar tudo. Então você concentre o que você tem de entrada de dinheiro nas coisas que efetivamente você não pode deixar de pagar, como, por exemplo, a moradia, a sua conta de energia, o seu supermercado, ninguém pode deixar de comer, e esqueça dívida de cartão de crédito e banco. Não emita nenhuma espécie de cheque sem fundo, porque a dívida do cheque sem fundo, o cheque é um título protestável. É muito ruim, porque o banco vai às últimas consequências para buscar aquilo.
Alguns endividados podem precisar de outro tipo de ajuda. A psicóloga Marta Rocha, especialista em atender devedores compulsivos, faz a seguinte recomendação em alguns casos.
Geralmente, a gente tem que entrar muitas vezes com medicação, porque é um impulso que a pessoa não consegue controlar, e quando ela toma um antidepressivo, ela consegue se controlar um pouco mais, e psicoterapia, né? Para ter de novo uma reeducação sobre como consumir, aprender, tem algumas orientações para que ela consiga resistir à tentação de comprar junto com a medicação.
Reeducação financeira. Essa é a proposta da Marta Rocha.
Então, cartão, nem pensar. Geralmente a gente orienta para ter o dinheiro, só aquela quantia para poder usar, gastar exatamente aquilo que precisa. No início tem uma série de coisas, né, uma série de orientações que é para evitar o impulso e para melhorar o controle. Aos poucos, à medida que a pessoa vai melhorando nisso, a gente vai liberando um pouco mais. Mas sempre vai ser um ponto para você ficar muito atento. É como a bebida para o alcoolista. Você pode considerar isso como um vício.
É, gente, a psicóloga falou do vício em compras. Então é hora de destacarmos na reportagem depoimentos de quem está enfrentando esse problema. Mas antes, vamos com outra música, André?
Qual, Larissa?
Perplexo, dos Paralamas.
Vamos lá.
Mandaram avisar, agora tudo mudou. Eu quis acreditar, outra mudança chegou.
A Maria, do Devedores Anônimos de Fortaleza, disse para mim que frequentar as reuniões do grupo foi fundamental para ela controlar a compulsão de comprar e fazer dívidas.
Eu escutei a sonora da Maria e ela disse que anota tudo que ela compra.
Um dia a gente tem uma cadernetinha que leva na bolsa. Comprou uma bala, anota, entendeu? Então tudo você anota, toma nota, e no final do mês você vê a sua planilha. Eu gosto muito da minha planilha porque eu anoto tudo, anoto os livros que eu leio. Então eu vejo lá, por exemplo, se eu gastei muito com alimentação, preciso investir mais em educação, diminuir os gastos com alimentação, com transporte, né?
Ouvimos a Maria e valem também as dicas do Paulo, outro frequentador do Devedores Anônimos. No caso dele, foi preciso tomar medidas radicais.
Eu não tenho um talão de cheque, não quero. Não quero uma convivência amistosa com relacionamento financeiro, com nenhuma instituição. Sei do que realmente tenho, sei o que é um cartão de crédito, com juros exorbitantes. Se a pessoa pagar o mínimo, lascou, está realmente ferrado, porque é geométrica. Você tem uma dívida de R$1.000, de R$500, ela se transforma em 8, 10 mil, 12 mil, ligeiro. Quer dizer, não é dívida, não é dinheiro, eu não gastei, eu não usei.
Tô devendo a dona Maria da Quitanda, tá ruim pra mim, chego até a passar...
É, gente... O André botou no ar a música tema da nossa reportagem, sinal que nosso tempo está acabando.
E para a gente encerrar, acho que vale uma mensagem preciosa do economista Roberto Piscitelli.
Mas por que essa mensagem, Larissa?
Ué, a gente falou muito aqui para ter cuidado com dívida, porque isso pode virar um problema muito sério. Mas não quer dizer que vamos defender que é proibido fazer dívida, porque não é.
O problema não está... propriamente no fato de as pessoas ou as empresas se endividarem. Isso é normal e não, se pode dizer até que seja saudável, que é até saudável para a economia, que é até necessário para o crescimento da economia, para a melhoria da qualidade do padrão de vida das pessoas. O problema está no nível de endividamento. Quando ele é muito elevado, acaba representando uma restrição muito forte na própria capacidade de consumo das pessoas ou das famílias.
Bom, pessoal, agora é ler a ficha técnica aqui no roteiro para fechar a reportagem. Começa aí, Rodrigo.
Pode deixar. Você acabou de ouvir a reportagem especial Compre sem entrada, mas não fique sem saída. Uma reflexão sobre dívida e crédito no Brasil.
Reportagem e apresentação de Larissa Bortoni,
Rodrigo Rezende
e Adriano Faria.
Trabalhos técnicos:
André Menezes
e Cristiane Melo.
Edição: Leila Herédia.
Diretor da Rádio Senado: Ivan Godoy.
Diretor da Secretaria de Comunicação Social: Davi Emerick.
André, agora desce a música bem suave e solta a vinheta de encerramento gravada pelo Vladimir Espinosa.
É, meu compadre, tá ruim, mas vai melhorar. Segura as pontas aí.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.